Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Segurança em Condomínio. Hoje nós estamos recebendo nos estúdios do Diário de Suzano o diretor da Puma Destaque em Segurança, Wilton Nigro Braga. Ele vai comentar um pouquinho sobre a história, né, da empresa, e também nós estamos recebendo a Fernanda Rachid, que trabalha como gerente administrativa, né, Fernanda?
Isso mesmo.
Bom, e esse é o primeiro episódio, ele estará disponível no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br, também estará disponível no Facebook, no Instagram, no YouTube, e se você preferir, pode acompanhar o podcast no Spotify. Então, eu gostaria que vocês começassem aí se apresentando para a galera.
Bom, boa tarde a todos, eu sou o Wilton Nigro Braga, e em relação à Puma, para dizer sobre a origem da Puma, tem a ver comigo. Sou de uma geração de policiais, família, sou a terceira geração de policiais da família Braga. O avô, o pai, os tios, os primos, muito, uma mistura policial entre Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, tudo. E um pouco antes de aposentar na minha carreira de escrivão, que foi a que eu abracei, eu me propus a montar uma empresa de segurança por gostar muito do ramo e para ter o que fazer também no pós-aposentado. E durante a estrutura, durante o início da empresa, a gente derrapou bastante, mas quando nós recebemos o apoio de grandes amigos aí, a Fernanda veio para organizar a situação toda e me deu uma tremenda uma força, nós conseguimos atingir um objetivo legal. Nossa empresa hoje atua em alguns postos que eu posso dizer são privilegiados, são cobiçados por muitas outras empresas. Porque essa área é, a lato senso, é muito, tem muita empresa de segurança. Então, se você não tiver alguma coisinha a mais para oferecer, não prestar um serviço de classe mesmo, você não vai conseguir nada. E a gente está conseguindo, nós estamos conseguindo, aos poucos, fortalecer o nosso alicerce.
Certo. Fernanda, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal.
Eu sou a Fernanda, eu faço parte do administrativo da Puma, eu que cuido de todos os setores, basicamente. Eu faço todos os setores funcionarem para executar com excelência na parte externa. A parte externa já fica mais com o Braga, né, a supervisão, ver se está tudo dentro da conformidade. Mas toda a parte administrativa, marketing, financeiro, recursos humanos, é tudo comigo. Eu que faço tudo funcionar lá dentro.
Tá certo.
E modéstia à parte, muito bem.
Muito bem. Pessoal, só lembrando, se você pedir para que vocês compartilhem aí, quanto mais pessoas serem atingidas, melhor para a gente. Vou começar perguntando quais os serviços que vocês oferecem, que a Puma oferece.
Bom, a gente se instala em portarias de condomínios, empresariais, nós trabalhamos em clubes, em escolas, residenciais também, já fizemos, inclusive no Arujá, condomínio de luxo. A gente instala o serviço de portaria com nossos profissionais, que são escolhidos, bem escolhidos e capacitados. A partir do momento que o condomínio ou a empresa nos contrata, a nossa portaria já vai dotada de monitoramento 24 horas da portaria. Dentro dessa portaria, nós utilizamos um equipamento chamado Vigia Alerta. É um dispositivo que pequenininho, que fica acoplado lá. E você estipula de 30 em 30 minutos, 40 em 40, 5, ou de hora em hora. O nosso funcionário tem que acionar aquilo ali para dizer na nossa base que ele está vivo, que ele não está dormindo. Uhum. Caso ele passe o tempo, além de apitar, a base já imediatamente já aciona para saber o que está acontecendo. Dentro dessa portaria, nós instalamos também um botão de pânico, quando um funcionário só, um único, um fixo. Quando tem mais que um funcionário, a gente disponibiliza um fixo e um móvel para o rondante, ou, por exemplo, para o zelador, ou para a faxineira, que nós temos, né? Zeladoria, nós temos o serviço de limpeza, além dos porteiros, né? E a partir do momento que nós nos instalamos ali, a gente vai supervisionar 24 horas, através de monitoramento do nosso funcionário. Sempre deixamos também um aparelho de telefonia móvel disponível com o nosso funcionário, para que ele não use do condomínio, não, entendeu? Somos nós.
Sim.
E temos a ronda externa, né, que eu tenho alguns supervisores, e eu também faço a supervisão externa. A gente vai com viatura caracterizada ou descaracterizada, em horários inopinados. Às vezes de madrugada, às vezes de manhã, às vezes de dia. Nós estamos sempre, sempre atentos. A gente, quando pega um posto, nós pegamos com todo carinho. E a gente se dedica para valer mesmo. O cara se enquadra. Conseguimos deixar na Puma, nós conseguimos levar para essa empresa um sentimento assim, sabe, bem familiar, bem de consideração. É um abstrato muito forte. Nós conseguimos fazer os nossos funcionários se olharem como companheiros confraternos. Zero de um posto, os quatro ou cinco que trabalham lá, como se fosse um só. Fala, o posto é nosso. A ponta da lança da empresa são vocês aqui. E o pessoal que trabalha com a gente, às vezes pede para sair, vários casos, pede para sair, fica um tempo, vem pedir para voltar, pede para sair, tem mais de meia dúzia só no último ano. Isso nos enaltece. Nossa empresa é bem conceituada, inclusive, com os nossos funcionários e ex-funcionários.
Certo.
Isso é questão de orgulho para a gente.
Hoje vocês estão atuando aí com quantos funcionários e vocês atuam em toda a região ou só em Suzano?
Não, em Mogi, nessa região do Alto Tietê, a gente pode atuar. Já atuamos concomitantemente no Arujá, Mogi das Cruzes e aqui. Hoje nós estamos mais restritos aqui em Mogi das Cruzes. Mas estamos pretendendo voltar para o Arujá de novo.
Entendi.
Estamos na briga aí para o condomínio de alto padrão. É bem mais difícil para nós conseguirmos, mas já conseguimos uma vez, porque não conseguiremos outra, né? Não tem como não tá na briga.
E eu queria saber rapidamente, antes de a gente ir para o primeiro intervalo, como você vê o cenário, vocês dois, vê o cenário da questão da segurança e qual a importância, né, dessa profissão de segurança, de porteiro, nesta área, desse setor.
Você quer falar primeiro ou falo eu?
Acho que falou você, a parte da segurança.
Olha, muito embora o pessoal fala porteiro, o porteiro é o coração do condomínio. Ele é muito mais importante do que o pessoal acha. Um porteiro que trabalha bem instalado, bem uniformizado, bem remunerado, bem tratado, como o ser humano deve ser, ele vai zelar daquela portaria como se fosse a casa dele. O que acontece? Condomínio residencial, por exemplo. Ele vai se adequar, se adaptar com os moradores, e em 10, 15 dias ele vai saber quem é quem. Ele vai saber a rotina de cada um, o que está fugindo da rotina. E ele estando bem orientado, que a portaria tem que ter uma carta de procedimento. Cada condomínio executa uma, faz uma de um jeito, dependendo da conveniência. Ele tem que trabalhar dentro daquilo ali. E tendo colaboração dos moradores, é muito importante que o cara chegue com o carro garagem, vamos supor, do condomínio. Tem o porteiro e tem o da garagem lá. Como que você vai abrir a garagem se o cara está com um Jeep todo filmado preto? Você não sabe quem está dentro do carro, se é só o dono ou não.
Uhum.
Tem que ter um bom senso. Às vezes é difícil você pôr isso na cabeça dos moradores, mas a gente põe. O cara tem que chegar, a primeira coisa, acender a luz à noite. Ele acende a luz interna e abaixa o vidro. O porteiro esperto do nosso, como é bem orientado, ele passa uma visão geral lá. Porque o cara pode estar de boa aqui, tem um cara lá atrás com uma faca, com um revólver, apontado para ele.
Uhum.
Então são todas essas coisas que a gente tem que, a partir do momento que você instala o posto, precisa ficar o rondante, o supervisor, 4, 5 dias e 4, 5 noites lá para ter a real noção de como deve se proceder em matéria de segurança. Se o porteiro cochilar, deixar entrar, são muitas vidas em risco. É muito importante a portaria de corpo presente. O respaldo tecnológico é muito importante também. Só que ele se potencializa com a presença do ser humano. Entendeu? Tem que ter um ser humano para operar aquilo, para estar ali, sabe, questão de correspondências e tudo. Então o porteiro presencial é muito importante.
É muito mais do que...
É muito mais.
Abrir.
É muito mais.
Sim. Muito mais,
é. É muito mais do que
principalmente
isso.
Até para pedestre mesmo, não só na questão da entrada de veículos. Na rua, um idoso pode ser também, está sendo vítima de um assalto, entrar com ele no condomínio, o porteiro já vai ver. Poxa, ele saiu sozinho para ir na padaria, tá voltando acompanhado, nunca vi essa pessoa com ele. São coisas que a parte tecnológica já não consegue barrar. Um corpo presente, nesse caso, é de extrema importância, né?
Tá certo. Então, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos para o segundo bloco sobre esse assunto, o podcast Segurança em Condomínio. Voltamos já.
Acompanhe toda sexta-feira, às 16 horas, o podcast Mundo Animal. Toda semana, um novo tema para você e seu pet nas redes sociais do Diário de Suzano e no YouTube.
Estamos de volta com o segundo bloco do podcast Segurança em Condomínio. Este é o primeiro episódio e nós estamos recebendo aqui o diretor Wilton Nigro Braga, da Puma Destaque em Segurança, e a Fernanda Rachid, que trabalha no setor administrativo da empresa. Eu gostaria de conversar com você agora, nesse segundo bloco, com vocês, na verdade, sobre a contratação de funcionários, como é que é feito, como é que é esse procedimento.
Tá. Nós recebemos currículo pelo WhatsApp, e-mail, até mesmo no nosso escritório. Uhum. Nós fazemos uma avaliação nesse currículo, porque às vezes o candidato não tem o curso de controlador de acesso, mas tem uma ampla vivência na área. Nós analisamos também o tempo de vínculo empregatício que ele teve nas empresas anteriores, porque eu procuro ficar observando a permanência dele nas outras empresas. Se ficou dentro do período de experiência em todas as empresas, para mim já não é uma vivência boa para eu contratar para ser um controlador de acesso para nós. Tendo isso, uma boa vivência na área ou um curso de controlador de acesso, nós chamamos para entrevista, e se ele atende todos os requisitos da empresa, contratamos. Só que o que a Puma faz, eu acho que é o curso básico, assim, nível primário, é ter a brigada de incêndio e primeiros socorros. Porque a qualquer momento pode ter um foco de incêndio ou uma pessoa ter um mal súbito, engasgar, e se o porteiro tá lá e viu, ele tem que ter aquele start. Então é um curso básico, assim, primário. Caso ele não tenha, o que nós fazemos? Nós redirecionamos ele para uma instituição, para fazer um curso, onde vai ter o certificado, tudo. A Puma arca com o custo desse curso e aí ele entra para a área de atuação. É assim que nós fazemos as contratações.
Tá certo. E todo condomínio, né, obviamente, tem um síndico. E qual a importância dele na questão da segurança do condomínio e até em outros assuntos?
Deixa eu falar.
Pode falar.
O síndico na realidade, ele tem uma responsabilidade tremenda em qualquer condomínio, né? Porque existe uma legislação específica muito rude com eles. Sobre a contratação de empresas, principalmente a de segurança, que é um dos serviços mais caros de um condomínio, tirando reformas grandes e tal, a manutenção de uma portaria não é barata. Então, o síndico, ele tem que ter a responsabilidade de pesquisar as empresas, escolher uma boa para que ele contrate. Até porque o condomínio fica devedor solidário em casos de inadimplências trabalhistas, execuções trabalhistas, que a Puma, por exemplo, a Puma ou qualquer outra empresa deixa de cumprir. Encerrou o posto lá, um ano, dois, saiu a Puma. Mandamos os funcionários embora. A gente não paga as verbas rescisórias e tudo tal, o cara põe na justiça. O condomínio está no polo passivo também, da cobrança, entendeu? Então, a barreira tem que ser boa. A empresa contratada tem que ser bem pesquisada. Isso a gente fica muito tranquilo, porque Sim. Nós somos tranquilos. Nós temos todas as certidões que posso imaginar, sem nenhum problema. Então o síndico tem que saber, tudo que ele for contratar ele tem que saber, mas a maior responsabilidade mesmo é a empresa de segurança. Você tem que saber a origem, como que ela contrata, que tipos de funcionários que ela teve, que ela tem, você tem que saber, o cara tem que saber. Porque porteiro não, é que nem motorista, nós temos 1.000 motoristas, nós temos 1.000 advogados em cada esquina, mas tem 10 que são bons, o resto não, porteiro é a mesma coisa. Empresa de segurança é a mesma coisa, são centenas delas aqui no Tietê. Existem excelentes empresas, mas existe também o que está escondido atrás de uma fachada de empresa, é terrível. Não compete a gente falar, mas é uma grande verdade. Então o síndico tem que ter esse senso, esse tiro, né? para fazer isso antes de contratar.
Com relação à instalação de câmeras no condomínio, é necessário fazer uma assembleia com os moradores? Como é que é esse procedimento aí?
Geralmente sim, porque tudo que é custo, que vai ter impacto diretamente no condomínio, os condôminos têm que estar...
coniventes.
Isso, eles precisam Cientes. Saber. Precisa ser apresentado o orçamento, geralmente pega um orçamento de 3 empresas... E tudo é discutido com os condôminos, então tudo que é custo, eles precisam estar cientes, porque sem querer ou não, querendo ou não, isso entra pro rateio, entendeu? Então,
Só para deixar bem separado, quando a gente entra para atuar em um condomínio, o monitoramento da portaria 24 horas está no nosso pacote. Isso ninguém precisa, isso já é nosso.
Geralmente quando o condomínio não tem câmeras, nada, vai começar do zero, a Puma, ela faz o contrato, o orçamento completo. Controle de acesso e monitoramento, câmera, vai tudo. Valor de instalação, a manutenção das câmeras, é tudo.
Quanto tempo vocês estão atuando aí no
Nós estamos no final de 2014 para cá. Novembro, dezembro de 2014 até hoje.
Uhum. Wilton, você disse no começo, né, na sua apresentação, que você já foi policial, é isso?
Eu sou um policial
você
aposentado.
Você é policial aposentado. Você já vivenciou muito crime de pessoas entrando em condomínio, roubando?
Sim.
Bastante?
Sim, foram 39 anos de carreira, deve ter alguns casos. 39 anos. Uhum.
Esse serviço, de alguma forma, ajudou a controlar esses... Tipo
não, ajudou sim, porque, como eu disse a você, a tecnologia está ajudando muito. O monitoramento eletrônico, somado com as cercas, as concertinas, o porteiro, os alarmes, então dá resultado. Porque você dentro de uma portaria, metade disso aqui, você pode ter dois monitores que você põe 16 câmeras numa, 16 no outro, ou mais até... Aí você aumenta o tamanho delas aqui, você vê tudo. E você tem alarmes com sensores de presença, aquele de luz, tem um monte de recursos que você pode colocar. Então você vai potencializar um homem fechado num quadradinho, controlando o acesso de entrada e saída de pedestres. Se tiver uma garagem, tem que ter outro. Ou daqui mesmo, cara, mas aí é mais complicado, é mais difícil. Então você dá respaldo para o condomínio. Dá tempo de você detectar qualquer anomalia e acionar os dispositivos de segurança pública.
Uhum. Duas coisas que eu queria que vocês comentassem aqui agora é sobre o serviço de controle de acesso, como é que é ele, e também como é feita a visita em campo, o que vocês avaliam.
Eu respondo a segunda, você responde a primeira, tá?
A visita em campo, até pela vivência dele na profissão, é melhor ele.
Então, a visita em campo, nós precisamos, cada caso é um caso, cada edificação é um projeto. Então, às vezes nós temos condomínio com um muro muito alto, nós temos condomínio com as torres muito longe do muro, da cerca, e vice-versa, muito próximo. Então, cada caso você tem que analisar, por exemplo, a circunvizinhança, o que tem atrás, o que tem do lado, o que tem do outro lado, a posição da edificação. Então, a gente faz um estudo in loco. Cada caso, a gente vai lá ver. Aí eu levo o cara do monitoramento, ele estuda o que seria melhor, por exemplo, não tem cerca, é condomínio novo. Vai instalar concertina, vai instalar o sistema de alarme, de sensor de presença, ou de sensor de luz. Então, cada caso é feito de um jeito. Não dá para mim te falar que é X. Agora, a nossa portaria sempre tem o nosso monitoramento de 24 horas, nosso alarme, botão de pânico, o nosso equipamento está ali. Isso independente de síndico, independente de nada. Esse é nosso, esse a gente leva. O cara já sabe, contratou a portaria da Puma, esse aparato já vem, no preço de mercado.
Sobre o controle de acesso, você ia comentar sobre...
Isso, como isso. É feito o controle de acesso?
Isso.
Então, nossos funcionários, eles, geralmente o contratante já tem uma carta de procedimento. Aí nós, geralmente, damos uma adaptadinha nela, né, acrescenta mais algumas coisas... Ele é totalmente responsável pela entrada e saída desses do fluxo da portaria, ele é responsável pelas correspondências, eles ficam também de olho nas câmeras, preenchimento de planilha, de cadastro de prestadores de serviço com placa, RG, eles lançam tudo no sistema. Tem portarias que também, além de fazer o cadastro, tem que tirar foto da pessoa. Então, depende de cada posto, mas eles são responsáveis 100% de entrada e saída.
Uhum. Se você me permite, eu vou voltar ainda na questão do monitoramento. Ele é feito à distância? Vocês têm algum local que eles fazem um monitoramento, é isso?
Nós temos uma base que funciona 24 horas. Uhum. 24 horas. Se ligar lá agora funciona, 2 horas da manhã funciona. Se disparar o alarme do galpão do fundo de uma empresa que a gente faz, o porteiro está lá. Mas a base já está me avisando, está avisando o outro rondante, entendeu?
Uhum.
Funciona assim.
E a tecnologia, sem dúvida, nessa questão ajuda bastante.
Uhum.
E fora essa base de monitoramento, os nossos clientes também podem ter no
mas
celular.
Mas acesso no celular.
Smartphone,
o nosso esquema, a gente pode o cara ver em tempo real. É muito legal.
Tá certo. Gente, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, o terceiro e último bloco deste primeiro episódio do podcast Segurança em Condomínio. Voltamos já.
Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira, ao vivo, às 13 horas, no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do primeiro episódio do podcast Segurança em Condomínio. E agora nós vamos falar sobre as guaritas e portarias, né? Tem aí o ponto exato que eles precisam ser instalados?
Sim. Em cada caso é um caso. Nós temos prédios que a guarita se situaria melhor numa parte do segundo pavimento ou acima de uma garagem, que seria o ideal. Mas cada caso é um caso. Às vezes não precisa de guarita se a portaria for bem desenhada.
Uhum.
A guarita é quando você fala em condomínio muito grande. Nós temos alguns aqui em Suzano que tem 1.000 metros do portão até o fundo, mas não vou falar onde é. Ali era a casa de guarita. Outros não, a guarita é mais para empresa mesmo.
Uhum.
Agora, se fosse condomínios muito grandes, aí sim, precisamos de guarita nos muros, né? Condomínio muito extenso, né? Além do aparato eletrônico, é preciso guarita com pessoas presentes. Geralmente, ideal é no alto. No alto, com escadinha e com tranca. O cara está lá dentro, a guarita tem que ter tudo para ele também. Tem que ter conforto, tem que ter prancheta para ele sentar, tem que ter até um banheiro, na verdade. Se for falar como tem que ser, como manda a lei mesmo, para o cara trabalhar, né? Mas a grande maioria dos condomínios não necessita de guarita. Eu preciso de uma portaria bem estruturada e bastante, funcionário bastante atencioso e moradores compreensivos. Tem que abaixar o vidro sim, acender a luz interna à noite. Se for voltar com alguém diferente, alguém for vivo, tem que avisar. Isso tem que ter. O pessoal tem raiva, ele chega, buzina, já quer entrar. O porteiro tem que ver, pô, que tá lá. É à noite, 10 horas, o carro é filmado. O cara saiu, ele e a mulher, mas o carro é grandão. Quem é que sabe quem tá lá atrás? Se o cara não tá rendido. Principalmente agora, com esses golpes de Pix, essas invasões aí. Se o cara te restringiu, meu tio rendeu, ele te leva, você vai assinar, fazer Pix para ele até ele te matar. Perdi um amigo, doutor Bezerra, em Mogi com isso, um advogado famoso aqui, no ano passado. Mas não foi assim, condomínio. Mas o cara vai, ele ganhou você, ele vai fazer o que quiser. Então é importante que os moradores tenham ciência disso. Isso tem que ser debatido e conversado nas reuniões de condomínios, né? Geralmente, quando nós estamos atuando no condomínio, a gente gosta de mandar alguém nosso lá, ou eu mesmo vou, para deixar isso claro. Que é importante. Às vezes o cara é muito, desculpa falar, muito enjoado, muito fresco, né? A linguagem brasileira é essa. Abre aí, cadê o completo? Não, o cara tem que olhar. A segurança é do prédio total, porque a partir do momento que um bandido está dentro de um condomínio, ele pode entrar no apartamento desse que ele rendeu, depois amarrar o cara lá e ir para outro, e outro, e outro. Faz o chamado arrastão. Então, o coração, o calcanhar de Aquiles do condomínio é a portaria. A guarita, em casos de condomínio muito grande, que aí são equipes que trabalham, como foi o caso da Alujá, que a gente trabalhava.
Sim.
Tinha segurança armada, que não era nossa, e tinha o controle de acesso, que era nosso. Então tinha a ronda, o condomínio é um bairro. Tinha a ronda motorizada de motocicleta, de carros, caras armados, mesmo com arma de grosso calibre, mas empresa de segurança armada. E nós ficávamos lá, na portaria. Só que em cima da portaria tinham as guaritas. As guaritas com blindagem, só tem o buraco para o cara responder os tiros. Mas é uma segurança que funciona para valer também. Só que são, a grande maioria não é assim. É um prédio normal. Prédio normal, ele tem que, a portaria tem que estar sendo filmada, monitorada 24 horas. No nosso caso, a nossa base filma todas elas. Se o porteiro desmaiar lá, nós vamos saber. Se é um só, nós vamos saber, independente se alguém ligar ou não. A própria base já vai ligar, já vai mandar o rondônio, já vai vir ver.
E quais são os pontos mais vulneráveis de um condomínio?
Os muros.
Os muros.
Além da portaria, a portaria é o coração de tudo. Uhum. Mas é mais difícil, porque sempre é mais sujeito a ter problema. Então, os muros. Portanto, eu aconselho muito sempre aquela concertina, eletrificar, cerca elétrica, e outra, muro de 2,20 m para 2,5 m. No mínimo, pôr a concertina e pôr o sensor de presença. Se você colocar o sensor de presença dentro daquela concertina, evita muito de disparar lá com macaco, com gato, sabe? Tem esses negócios. Essa aqui mora num condomínio que, se você botar uma cerca elétrica lá, os miquinhos disparam a noite inteira. É. Porque é muito, são muitos, né? Ele passa, dispara, passa, dispara. Então é tudo. Cada caso é um caso. Você tem que ir adequando, testando e deixando funcional.
E a importância dos moradores, né? Você já.
A colaboração deles, dos moradores, né? É primordial nisso aí. Os moradores têm que ver o porteiro um aliado e vice-versa. Não adianta chegar esculhambando o porteiro, maltratando, sabe? Porque nem o porteiro pode maltratar ninguém. Tem que estar ali. Então tem que ter uma harmonia, uma sintonia bonita que aumenta a segurança.
E o que é necessário, né, para manter a segurança no condomínio?
Não entendi.
O que é necessário para manter a segurança no condomínio?
Uma boa equipe de porteiro, zelador de confiança, entendeu? E o monitoramento
24 horas. Uhum. Certo. Agora eu vou passar a pergunta para a Fernanda, né? Para quem tiver interessado, né, em conhecer mais a Puma, onde a pessoa pode estar procurando vocês?
Tá. Nós estamos localizados na General Francisco Glicério, 1561, na sala 1. Temos também Instagram e o Facebook, que é o @pumadestseg. E também pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 963897168.
Certo. Mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar?
Não.
Tá tudo ok.
Acho que ficou tudo bem.
A Puma já é destaque.
É destaque.
Fechou, então. Hilton e Fernanda, obrigado por vocês terem vindo.
Obrigado a vocês.
Nós que agradecemos.
Vamos aí no próximo episódio. Vocês estão aí convidados aí quantas vezes vocês quiserem.
Obrigado.
Muito obrigado e sucesso para vocês.
Muito obrigado. E obrigado a você que nos assistiu. Lembrando que o episódio estará disponível lá no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br. Também estará disponível no Facebook, no Instagram e no YouTube do Diário de Suzano. E se você preferir, está lá também no Spotify. Então, a gente vai ficando por aqui. E até o próximo episódio do podcast Segurança em Condomínio.
Right.